A gente volta lá para o estúdio móvel da CBN Maringá. Brenda Caramasca está como entrevistada. Oi, Brenda.
Oi, Letícia. Boa tarde. A gente volta a falar aqui da Arena Sustentável. Eu estava falando o seguinte, né? Esse evento aqui, Arena Sustentável, ele promove a união do poder público, do poder privado e aproxima das pessoas, do nosso dia a dia mesmo, né? O que é a sustentabilidade? Como que a nossa vida pode ser mais sustentável? E quando a gente fala de sustentabilidade, não é só sobre meio ambiente, como nós falamos há pouco aqui com os professores da UEM, né, que estão buscando alternativas para a indústria têxtil, ou então essa camiseta aqui que eu estou vestindo, que é feita com PET, com garrafas PET, tem tudo a ver com meio ambiente, super legal. Porém, sustentabilidade, os ODSs da ONU, abrangem também a questão da inclusão. São 17 ODSs ao todo para deixar a nossa vida mais sustentável em todas as áreas. Isso a gente está falando de qualidade de vida, isso a gente está falando de oportunidade. E nesse momento nós vamos falar sobre inclusão e o quanto ela é importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E para falar sobre isso, nós estamos aqui recebendo no nosso estúdio móvel a Vanessa de Almeida, que é palestrante e é consultora de inclusão. Boa tarde, Vanessa.
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Que prazer imenso estar nesse espaço maravilhoso, falando daquilo que eu amo, que é a educação de qualidade.
A Vanessa, inclusive, daqui a pouquinho vai dar uma palestra aqui na Arena Sustentável e vai falar sobre essa questão da inclusão, principalmente ligada ao autismo. Vanessa, antes da gente entrar no ar, você estava me contando o seguinte, você trabalhou muito tempo com educação e você viu a necessidade da inclusão na prática. Como é que era o cenário que você encontrou naquela época e como é que você começou a mudar isso?
Exatamente. Quando eu comecei a lecionar, a professora vem com todos aqueles ideais que a gente traz da graduação, né? E não é só EVA, glitter, lembrancinha, mas a prática pedagógica, ela nos traz muitos desafios e barreiras, o que não é diferente hoje da época que eu comecei a lecionar. Os desafios estão ali e cada vez mais emergente. Quando nós falamos sobre autismo, como o autismo está em evidência? Não, na verdade, o autismo... tem mais matéria científica, hoje nós temos mais acesso, por isso mais laudos. E, enfim, quando comecei minha primeira turma, já veio um desafio imenso. Metade da turma era laudada, tinha algum tipo de transtorno e eu não aprendi isso na graduação. A gente via uma perspectiva básica ali sobre os transtornos, mas ninguém me falou, olha, na prática faça isso, para acolher você precisa disso, a inclusão de fato é aquilo. E a gente vai aprender isso no dia a dia, na prática, com muito amor, responsabilidade e principalmente com muito conhecimento. Então, eu enfrentei muitos, muitos desafios. E nesse caminhar, o autismo, ele foi me abraçando. Eu falo que o autismo, ele te encontra, ele te escolhe, não é você. É pelo teu filho, por um sobrinho, alguém que você goste, ou até no seu ambiente escolar. Ele vai te encontrar, ele vai te escolher, e você vai abraçar aquilo com tanto amor e defender aquela causa. E foi assim que aconteceu. Quando eu começo a abraçar, começo a desenvolver uma metodologia diferenciada para aqueles alunos que eram meus, assumo uma outra função um pouco maior. Então, eu vou ser diretora de uma escola e aí eu vou ver a vida de uma outra perspectiva, que antes era só eu e meus alunos, agora eu sou responsável pelos professores, pelos funcionários, pelos alunos e pelos familiares. O que é que eu ia fazer para contribuir para que, de fato, naquele ambiente escolar acontecesse a inclusão e não fosse apenas mais uma, poderia fazer diferente. E aí foi quando eu coloquei o coração à frente de tudo, porque inclusão é, sobretudo, amor e empatia. É um ser humano que cuida do outro, Breno.
Quando a gente fala de autismo, como você disse, né? Tem muita gente que fala, ah, isso tá na moda, é um assunto que agora tá aparecendo. E não, gente, agora que bom, estamos falando sobre isso para que as pessoas realmente possam ser efetivamente incluídas, porque eu tava até, tô com a tua apresentação aberta aqui, tem alguns dados. Gente, a gente está falando de 2 milhões de pessoas dentro do transtorno do espectro autista no Brasil. É muita gente. E dentro do TEA, a gente tem várias classificações diferentes, a gente tem muitas características individuais, não dá para a gente tratar todo mundo da mesma maneira, porque isso não é incluir, né? Então, como é que você conseguiu, dentro desse trabalho, e como que você passa isso adiante, de identificar a necessidade real de cada um? porque o que um precisa não necessariamente é o que o outro vai precisar, né?
Pois é, esse atendimento individualizado, principalmente observando características como realidade social, família, ambiente ao qual essa criança, esse adulto, adolescente está inserido. Então é individualizar, afunilar cada vez mais. E um dos primeiros parâmetros que eu levo para todas as minhas palestras, para os professores e para as escolas em geral, hospitais, empresas, é quem é o seu autista? Você precisa conhecer quem que está incluso ali. Quais são as características específicas dessa pessoa? Não há inclusão sem que você saiba dessas necessidades. Então, uma entrevista com os pais antes de começar o ano letivo, descobrindo tudo sobre a vida daquela criança. Ela fala ou não? Hoje nós temos autistas que são não verbais, que não falam. Eles não são surdos, mas eles precisam de uma comunicação alternativa. E se eu não sei disso, eu vou levar uma inclusão como uma falácia. Não, eu vou globalizar, coloca tudo junto. É autista, precisa disso. É autista, a gente vai colocar abafador de ruído, coloca uma carteirinha e está tudo certo. Não é assim. É olhar individualizado, com método e caminho. Não só observar as individualidades, não saber o que fazer a partir dali. Mas o primeiro passo é isso. É olhar quem é o meu autista. Porque o autismo, às vezes, não vem sozinho. Muitas vezes tem outras comorbidades ali junto. Um TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Pode ter um TDAH. Então, pode ter várias outras coisas junto. Se eu não sei quem é essa criança, logo eu não vou adaptar a minha realidade a ele. Assim como tem vários níveis. Tem nível 1, 2 e 3. Então, em qual ambiente esse autista está? Nível 1 está na escola, o 2, ok. O 3 não está no ambiente escolar. Não deveria estar. Então, uma das coisas que a gente precisa saber para conhecer, acolher ou encaminhar para a instituição correta, para a metodologia correta, para a terapia correta. E, muitas das vezes, as famílias não têm esse conhecimento. Por isso que eu prego muito, a escola é detentora do conhecimento. São os professores, são os diretores, são os gestores que precisam saber e conhecer para acolher e encaminhar.
Acho que isso que você trouxe agora é muito importante, né, Vanessa? Porque quando a gente fala de inclusão, muitas vezes as pessoas pensam em colocar todo mundo junto. E colocar todo mundo junto não necessariamente é incluir, porque as pessoas, como você disse, têm necessidades que são diferenciadas. E até por isso a gente viu e noticiou aqui recentemente na CBN Maringá a questão das manifestações das APAEs, né, que sabem que quem é nível 3 precisa de um cuidado mais especializado que nem toda escola tem. Além dessas barreiras, quais são as principais? Preconceito ainda é muito grande?
Pois é. Eu acho que a principal barreira é a falta de conhecimento. Quando a gente não conhece alguma coisa, nós tendemos a generalizar. E eu já fui essa pessoa também, e eu acredito que quem está me ouvindo pode fazer uma autoanálise. Às vezes a gente usa uma piadinha no dia a dia, que eu sempre ouço, ah, todo mundo é um pouco autista, ah, seu autista... quando nós vemos algumas características do espectro, porque todos nós podemos ter uma característica. Eu não sou muito sociável, o que não quer dizer que eu tenha, de fato, transtorno. Mas é um transtorno sério. Quem tem sofre. A família sofre muito mais porque não sabe acolher, não sabe como lidar. Essas crises são muito severas. Há sofrimento. Não é uma brincadeira. E quando a gente faz essa brincadeirinha, né, muito sem graça, nós estamos distanciando, nós estamos categorizando e aí fugindo de tudo aquilo que é o ideal, que é um ser humano olhando o outro ser humano com muita empatia, com muito amor. Então está na hora de deixar esse preconceito do lado, olhar nos olhos com amor, com seriedade, de fato, acolher. Porque o autismo não tem cara.
Exatamente. Para a gente encerrar, Vanessa, eu sei que esse assunto renderia muito e por isso rende tantas palestras, mas qual é o papel hoje que você vê para que nós, enquanto sociedade, empresas, instituições, possamos ser mais acolhedores, inclusivos e sustentáveis nesse sentido?
Pois é um desafio imenso. Então, eu vou bater mais uma vez nessa tecla, é conhecimento. Participe de palestras, lives, busque quem está falando sobre isso nas redes sociais de uma maneira séria e idônea, porque nós temos hoje também algumas outras preocupações nesse sentido. Mas ouvir, acolher. Quando você vê o crachá, quando nós vemos a identificação, saiba que aquela pessoa precisa de um pouco mais de suporte. Dentro da sua empresa, olhe e pergunte, como eu posso te ajudar? dentro de um avião, em um supermercado, ela está sinalizando que precisa de um suporte, de algo diferente. E às vezes a própria pessoa pode te dizer, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não olhar e tirar sarro, não olhar e distanciar. Então, em primeiro lugar, busque conhecimento. Conhecimento nos liberta.
É isso, e conhecimento você consegue aqui na Arena Sustentável, que continua até domingo. A gente conversou com a Vanessa de Almeida, que é palestrante, é consultora de inclusão. Obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, prazer imenso falar do que eu mais amo na vida, que é a inclusão.
E se você quer saber mais sobre como a sustentabilidade está ligada à inclusão e está ligada a outros temas, corre aqui para a Arena Sustentável até domingo. Tem muito conhecimento para você saber na prática como deixar seu dia a dia mais sustentável também na sua casa, na sua empresa e passar isso adiante.